Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast institucionalista do planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR, e eu gostaria aqui de publicamente agradecer essa qualificada banca por ter topado adiantar a gravação em 8 horas da manhã e estamos gravando. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.
8 horas da madrugada.
Você viu que tu largou um locutor de rádio da década de 90?
É. Não.
Melhor podcast institucionalista do planeta.
Ah, não vi.
Rolou. É. E meu nome é Manuel Ramon Souza Luz, professor de economia da Universidade Federal do ABC e um sobrevivente às 8 da manhã. Vamos lá.
Eu sou o Rodrigo. Sou doutorando em economia na Unesp Araraquara e talvez o irmão do Jorel ia dizer que nunca é cedo para aprender, cara.
Exatamente.
Olha só! Toma essa, seus preguiçosos.
E o Rodrigo é o mais acordado aqui, pelas imagens, pelo VAR, o Rodrigo é o mais acordado.
Que horas ele acordou para estar assim agora?
Exatamente. Quantos Red Bulls foram tomados para isso?
Mas é. Em minha defesa, eu fui acordado 1 e pouca da manhã com minha companheira tentando matar um mosquito no quarto, cara.
Isso.
Aí, acordei e fiquei mais ou menos 1 hora acordado, puta merda.
Mas a culpa é do mosquito. E o veneninho não funciona, não?
Não, que veneno. A gente tem a criança.
Ah, ela tá dormindo no quarto.
É, ela dorme com a gente lá. Então, enquanto, ainda é assim.
Padeçam.
É, tipo. É, exato.
Pessoal, conforme nós constatamos no nosso último episódio, fica bastante evidente que a temática dos custos de transação, pelo menos naquela perspectiva, não difere muito daquilo que a economia tradicional já nos apresenta, né? Ainda é uma teoria de otimização, mesmo que numa nova roupagem analítica e semântica. Sendo assim, acredito que as questões que ficam são do tipo: mas será que há uma alternativa a essa temática? Será que não há outra possibilidade de discutir transações sem nos remeter a essa lógica da otimização? É justamente nessas inquietações que o nosso episódio de hoje se baseia, porque a gente vai discutir as transações em John Commons. Para isso, mais uma vez, a gente chama aqui o nosso consultor no pensamento de John Commons, Rodrigo Constantino. Então, seja muito bem-vindo novamente, Rodrigo.
Obrigado, um prazer.
Bem-vindo.
Valeu, Rodrigo.
Antes de a gente começar a discussão, quero lembrar a nossa audiência que já trabalhamos Commons em outros episódios. Se não me engano, tudo começa lá no nosso episódio número 12, Batendo no Amigo da Corte, da Corporação Psicopata.
Belo título, depois, hein? Parabéns pra gente, hein?
Excelente título. Na sequência,
eu ouviria um podcast
semana,
com esses títulos.
Naquela mesma semana a gente teve um cafezinho, o cafezinho 3 especificamente, chamado Um Cafezinho com Sebastião Guedes. E mais recentemente a gente teve o nosso episódio 22, onde a gente tem um título aí bastante sugestivo, chamado Rodrigo Constantino Está Certo.
Olha só!
Então quem quiser... pegar mais conversas aí sobre John Commons, fica aí nesse nosso mapa mental dos episódios.
Eu acho que um pequeno resgate que a gente pode fazer, né, lembrar o que é a instituição para o Commons, né, que vai ser uma ação coletiva que vai estar liberando, controlando ou expandindo, né, as ações individuais, né, nós deixamos de fazer coisas por causa da existência de uma instituição, nós fazemos outras coisas por causa da existência, né, da instituição, e fazemos coisas que a gente nunca pensou em fazer, né, por causa, né, da existência, né, de instituições. Né. E essa lógica ela é canalizada para uma organização de costumes que nos apresentam essa ação coletiva, né? Por exemplo, uma coisa que impacta com certeza em nós quatro aqui é a universidade, né? A lógica universitária nacional, né? Uma coisa que impacta todas as pessoas na nossa nação é a nossa concepção de família, né? E essas organizações de costumes, elas apresentam regras de operação, né? Eu Eu tive que ver aqui a tradução. Regras de operação, né? Que apresentam o princípio de causa, efeito ou propósito. E tudo isso vai culminar, né, num grande ambiente no qual as transações ocorrem.
Perfeito. Ou seja, a gente já tem um setup de onde essa lógica das transações vai acontecer, né?
É, e se você tem alguma dúvida sobre algum dos elementos que eu destaquei, por favor, né, resgate esses episódios com esses títulos bastante peculiares e psicodélicos aí, que lá discutimos à exaustão, né, esses elementos.
Eu queria isso só falar para os nossos ouvintes, né, que a gente estava no episódio anterior falando das transações, dos custos de transações para o Williamson, né, para Ney. E veja que transação para esse cara, ou transação para Ney, transação que a gente viu no episódio anterior, ela é, assim, por definição, é a passagem de um ativo de uma interface tecnológica para outra, né? Então é sempre essa questão da decisão, né? Como eu vou fazer essa passagem? Essa passagem de uma interface tecnológica para outra vai ser feita dentro da própria empresa, eu vou usar a interface de outra empresa e como eu vou decidir qual interface eu vou usar. Mas sempre há essa passagem de um ativo, né? Que é algo, veja, um tanto quanto simplista e reduzido, né? do que é transação. E aí a gente já vai para essa visão que o Felipe Almeida já colocou, que coloca a transação num patamar um pouco maior, certo? Eu acho que tem essa questão, né? Transação não é troca, né, para o commons. Transação é algo muito maior que a troca, né? Transação é essa relação social, né, que inclui interesses, disputas, certo? E que gera e que necessita e que cria um comportamento mútuo adequado e estável. Certo? A transação faz isso. Então, é muito interessante porque a transação envolve uma coordenação, né, no sentido do commons, né, e como essa coordenação vai ser feita. E tem aí a outra questão, essa coordenação, essa transação que envolve esse acordo entre agentes que têm diferentes interesses, e olha, não são só nessa transferência de um ativo, é em tudo, uma relação trabalhista, por exemplo, certo? Ela se transforma ao longo do tempo. Então, a transação, eu acho que o próprio Commons diz que a transação é movimento, né? A transação é um movimento. A transação está todo o tempo, como há uma disputa, ela está todo o tempo se transformando, né? Então, eu acho que nesse início teríamos que colocar claramente essa amplitude do conceito de transação para o Commons, que é, na minha opinião, um patamar muito superior, muito mais abrangente do que aquela simplificação williamsoniana, né, que a gente viu semana passada, que é divertida por um lado, o McDonald's, como ele se organiza internamente, mas é limitada. Uhum. Né?
Eu acho que o final do episódio foi isso, foi mostrando que o Williamson está oferecendo nada muito novo ali, né? Tipo, a gente dá esse recado. Diga, Rodrigão.
Eu achei muito interessante no episódio do Williamson, que eu acho que foi o Manuel Ramon que disse que quando você olha para a teoria do Williamson, é difícil você encontrar instituições da forma como vocês têm definido desde o começo.
Foi Felipe Almeida. Podcast. Foi Felipe Almeida.
Foi o Felipe Almeida.
Foi a gente. Aqui nós somos errado, um só. Aqui nós somos um só.
É uma construção conjunta do conhecimento.
Um pouco. Mas eu acho que isso é importante para dar esse pontapé, para entender o commons, porque as transações para o commons são indissociáveis dessa definição das instituições como ação coletiva agindo no controle individual. Eu separei uma frase aqui do commons definindo o que são as transações e fica bem claro que são interesses conflitantes, pessoas tentando colocar seus interesses em uma situação de escassez, em uma situação de conflito, mas que ainda tem uma interdependência entre eles, que o Commons vai dizer que a transação é composta de duas ou mais vontades, dando, tomando, persuadindo, coagindo, defraudando, comandando, obedecendo, competindo e governando. nesse mundo de escassez. Então, a ação coletiva está tomada pela forma como se comporta e como um tenta convencer o outro, coagir o outro a chegar em determinado resultado nessa transferência dos direitos de propriedade.
Não, é bastante curioso porque denota uma diferença brutal, né? Não é que é só diferente, né? É totalmente diferente. O Williamson tem uma frase, né, que ele fala, olha, no início haviam transações. Ou seja, para ele, né, tipo, a abordagem econômica começa na transação. E ele vai construindo a sua perspectiva econômica a partir das transações. Nota que o Commons faz exatamente o contrário. Né? O Commons faz uma análise da sociedade, uma análise do sistema econômico, uma análise das regras presentes naquela sociedade, de como regras escritas são interpretadas, né, a importância da corte para o Commons, para chegar na esfera da transação. Né? Tipo, então, assim, eles partem de perspectivas totalmente diferentes.
É incrível, né? Porque a gente pode pegar assim, uma imagem para pensar isso. Né? Se você pega o Williamson, ele fala, bom, as transações existiram desde sempre. E o que ele tem... No início era transação, né? Era basicamente isso. Que ele está pensando basicamente no Sexta-feira e no Robinson Crusoe. Né? É isso. O que esses caras estão fazendo? Eles estão transferindo um ativo. Né? Eu transfiro para você peixe e o cara transfere para o outro coco. Vocês lembram disso? Acho que todo. Se não tiver um estudante aí de economia que passou por isso. Fez errado o curso, porque é isso que você tem que pensar quando você está...
O quê? Transacionou coco e peixe?
Que passou pelo Robinson Crusoe e pelo Sexta-feira, Robinson, né? Por essa relação imaginosa, né? Que não está ali no livro, mas está no manual, né? Do cara tomando a decisão, bom, eu vou me especializar em peixe, né? O Robinson Crusoe se especializa em peixe. E o Sexta-feira se especializa em coco. Mas veja, aí é uma troca. Por essa troca acontecer, é uma transação. Aí essa escolha, ou eu faço peixe e coco, ou eu troco peixe por coco. Então, quando o Williamson está falando que o início era transação, ele está pensando exatamente nesse início. Né? Esse início imaginoso.
Eu acho que é um passo atrás ainda. É antes do Crusoe encontrar o Sexta-feira. Né? Porque tem a abstração da pessoa transacionar com si mesma, né? Tipo, tem esse ponto.
Sim. Não,
né? Tipo, ó, eu tenho esse tempo aqui, eu vou trocar esse meu tempo pelo quê? Né? E a pessoa, na verdade, está confeccionando bens para ela mesma, né, cara? Então, assim, é uma questão que vem de um coletivismo, né? De uma vida social. E algumas abordagens econômicas jogam isso na esfera individual a ponto de distorcer totalmente um princípio básico da transação.
Não, mas é exatamente isso que eu estou falando, né? Veja essa imaginação, pensando dois indivíduos com esses autointeresses e que não existe o mundo social, só existe o indivíduo, né? Não existe essa visão coletiva de sociedade. E eu acho que o exemplo, que não é falado assim, né? Mas eu, na minha cabeça eu coloco... Que é o que o Commons diria, não, peraí, esses caras, eles se unem, por exemplo, para caçar, certo? E na caça, é um going concern, né? O trabalho de caça, cada um vai ter uma função e vai ter que fazer alguma coisa, e ali você vai ter a transação, né? Ali você vai ter esses papéis, você vai ter disputas, você vai ter esse conjunto de interesses, mas é em direção a criar algo. Conjuntamente, né? Da junção desses caras. Eles não estão trocando nada. Então, transação não é troca. É, olha, para a gente se organizar para caçar alguma coisa, é o nosso going concern, a gente vai ter que resolver nossos problemas. Né? E a gente vai ter que fazer ter uma coordenação para que isso aconteça. E isso não envolve a troca de nada. Que é o lance do Williamson é exatamente esse. Para ele, a transação é troca. Né? E para o Commons, não é troca. É essa going concern, é resolver uma coisa. Não? Né? A gente está organizado em torno de alguma coisa para ela ser resolvida. E, obviamente, nós temos diferentes opiniões, nós temos diferentes formas de ver. Aqui no podcast nós temos diferentes opiniões, formas de ver as coisas, mas nós criamos uma transação no sentido de como que a gente segue, né, para as coisas funcionarem. Então veja como há uma separação muito grande, né, entre nós como essa imaginação absurda, né, do Sexta-feira e do Robinson de Crusoé, e nós como seres que precisamos agir juntos para alcançar objetivos que todos nós queremos. Né? Eu acho que é aí que está a grande diferença, e por isso é muito maior, muito mais ampla a visão do Commons. Né?
Vocês viram, né? Vocês viram. No início eu perguntei como que vocês traduzem tais termos, tal, vou usar a tradução de vocês, adaptei aqui meu roteiro. Primeira oportunidade, Manuel Ramon tá com Going Carson aí, dane-se a tradução. Né?
Eu acho que eu não tava nessa parte aí da tradução, eu cheguei depois.
Não tava.
Ah, não lembro, mas é uma boa desculpa.
É uma ótima desculpa.
É uma boa desculpa.
Pessoal, então, para resumir, a gente pode falar então que transações para commons é algo mais complexo do que simplesmente uma troca. Mas eu tenho uma dúvida. A gente pode falar então que ela é uma ação institucionalizada?
Pegando esse gancho aí, né? que no Williamson a transação ela vai ficar circunscrita, né? Restrita à circulação. Né?
Uhum.
É a troca. Enquanto para o commons, a transação ela está relacionada a uma relação que ela não é só uma relação social, né, essa transferência de direito de propriedade, mas também é uma relação material que é a produção de riqueza e a transformação da riqueza, como o Manuel Ramon acabou de dizer. Né? Então, esses caçadores, né, essa going concert da caça, cada um tem uma responsabilidade, aí não tem nada relacionado à troca, mas também à transformação da natureza da escassez, essa de uma produção de riqueza nova.
Perfeito.
E também da distribuição da riqueza, como eles vão distribuir. Então, as transações, elas fogem do que seria uma leitura muito simplista da troca.
Uhum.
Então, a troca é aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu tenho em mão, estava comigo, agora está com você. Não, agora ela passa disso. A transação ela ocorre em todas as esferas da relação econômica. Não só uma troca em si, mas também para produção e distribuição dessa riqueza gerada.
Fantástico, perfeito. Fantástico. E o Commons, ele especifica alguns tipos de transação, né? Quais seriam essas transações aí?
Ele, nessa leitura do capitalismo que o Commons vai fazer, ele tá preocupado em como esses diferentes interesses vão se encontrar. Né? Como que esses diferentes interesses se encontram no mercado, mas também como eles se encontram dentro da firma.
Uhum.
Ou até, como nós falamos na outra gravação, dentro das famílias, seja lá going concert, sempre há tipos de transação, tipos de troca, geração de direito de propriedade, quem pode, quem não pode, que direitos eu ganho ao me relacionar com você e, em contrapartida, que obrigações você tem com relação a mim. Mas o Commons ele está preocupado em fazer uma leitura da sociedade capitalista. Então, as transações são um mecanismo para compreender a estrutura, né, do sistema capitalista. Então, ele vai elencar três principais transações, que é a transação de barganha, a transação gerencial e a transação distributiva. O que vai mudar entre cada uma delas é o status de cada uma das partes, é o status jurídico de cada uma delas. Como elas são reconhecidas, se elas têm poderes iguais ou não, mesmo como também reconhecendo que a transação de barganha, que para ele é onde os agentes têm poderes iguais, não poderes iguais, mas são tratados de forma igual perante a lei. Ele reconhece que os poderes econômicos são diferentes, mas perante a lei eles são iguais.
Eu acho que podemos explorar essas três transações, né? Porque, pelo que me parece, elas não são discretas, né? Há uma continuidade entre uma e outra, né? É, você pode, as transações de barganha não são todas iguais, né? Você pode ter transações de barganha que são quase uma transação gerencial, né? Então, ou seja, você tem que discuti-las de fato, né? Como elas estão sendo levadas a cabo. E eu acho muito interessante essa transação de barganha e a gerencial, como onde está a fronteira entre uma e outra, né? Eu acho isso uma coisa interessante, né? E depois uma transação distributiva que parece que tem um terceiro agente que realiza essa distribuição, né? Eu acho que isso seria bem interessante a gente discutir para que os nossos ouvintes, aquilo que eles estão fazendo, por exemplo, as suas relações na família. A família é um tipo de ação coletiva, né? O governo é outra, o sindicato é outra, a universidade, o podcast, seus amigos aí, sei lá, torcedores e o time de futebol também é outra, né? Que tipo de transação esses caras estão fazendo, né? Porque, no termos do Williamson, não tem transação alguma ali, né? E no Commons tem, né? Porque a gente está falando aqui dessa ação coletiva, né? E como está organizado, e o papel de cada um, e como aqueles conflitos são resolvidos, né? E aí tem essas três transações, eu acho que são fundamentais para a gente pensar isso e conseguir classificar, né? O tipo de relação que a gente mantém com os outros, né?
Curiosamente, vou pegar um gancho, né? Eu estou aqui fazendo uma digressão, por favor, né? Vejo se vocês concordam. Há duas semanas atrás, Rodrigo, nós damos dicas, né? Sobre, assim, o pessoal manda, né? Faça uma consideração institucionalista sobre essa perspectiva que eu estou vivendo. A gente faz a consideração institucionalista. E há duas semanas atrás, uma mestranda escreveu para a gente falando que estava reclamando de como a família dela estava, de alguma forma, interferindo em como ela se relacionava com as pessoas amorosamente. Né? Ela era cobrada que ela tivesse um namorado. Né? Esse era o ponto. Ali, na perspectiva comosiana, a gente pode falar que está tendo uma modificação de transação. Mas essa modificação não está na mesma velocidade para as duas pessoas que transacionam. Né? Claramente, a família dela está numa perspectiva mais gerencial, numa perspectiva mais de estabelecer como a contraparte se comporta. Quando ela, né, já uma pessoa adulta, ela se vê mais na perspectiva de uma transação de barganha, né? Uma perspectiva na qual, né, essa imposição de ação, ela pode acontecer, mas ela tem a tendência a ser mais suave, né? Tá, faz sentido isso que eu falei, pessoal? Eu falei, ficou um puta silêncio. Eu fiquei imaginando, vocês estavam pensando, o Felipe tá viajando pra caralho.
A única coisa que me veio é que a gente não chegou a definir, eu acho, né?
Não, isso, acho que é isso que eu tenho que fazer agora.
A gente tá instigando a audiência. A gente tá instigando. Mas o que é isso, afinal, sabe?
Fala logo, depois do comercial.
Meu pai é um gerente ou meu pai barganha comigo?
Exato. Eu tô com medo de a gente criar um conflito, cara, na família da audiência, nas famílias da audiência.
É bom. Isso não é medo. Isso é objetivo, Felipe.
Isso é objetivo, vamos ver o Valentim te chamando de gerente daqui pra frente, vamos ver.
É isso aí, que seja assim, por muito tempo.
Pô, cortei o Rodrigo, desculpa, Rodrigo.
Não, eu fiquei pensando agora numa forma de avançar nesse exemplo aí. Porque foi um bom exemplo, né? Eu acho que o melhor exemplo para conseguir perceber essas três transações seria do mercado de trabalho.
Perfeito.
Né? Seria do trabalhador, da contratação, tudo. Mas da família também faz muito sentido, para mostrar que as relações não são só relações econômicas que você consegue perceber esse tipo de transação. Como pegando já o exemplo da família, o que seria uma transação gerencial na família? A transação gerencial é uma relação que ela não vai transferir nenhum tipo de direito, ela não vai distribuir, mas ela vai gerar algo. Então ela vai gerar algo a partir das decisões de um dos agentes. Né? A partir das decisões de um dos agentes. ela é uma transação tipicamente que está relacionada com autoridade e subordinado. Alguém que tem algum tipo de poder, seja ele um poder econômico ou um poder moral, e aquele que obedece. Aquele que pela lei pode decidir ou pelo costume da família é o que manda na casa, sejam os pais, seja lá quem for. Então, nesse caso das famílias, enquanto você não tem maioridade, a gente pode colocar assim, você tem que viver dentro da sua casa de acordo com as regras impostas pelos seus pais. O que eles decidem é o que você vai fazer para gerar o quê? Ah, a continuidade da sua família, a permanência, né, do seu sobrenome, mas é ali, vocês vão sobreviver ali. Mas como essa relação acontece? Um definindo como o outro deve viver, ou como o outro deve se comportar. Mas agora o que o Felipe falou, né? Ah, se ela for mais velha, a gente pode mudar essa relação. Pode ser uma relação de barganha. Por que uma relação de barganha? Porque diferente de uma transação gerencial, em que a psicologia por trás é do comando e obediência, na transação de barganha é a persuasão. É aquele que pode também tem poder suficiente para um persuadir o outro de como eles devem se comportar. Então, não, eu quero fazer isso, ou já tenho dados suficiente, ou já posso me manter. Eu não obedeço, claro. A relação da família vai muito além disso. Pode ser que você seja muito mais velho e ainda obedeça a sua família. Mas a transação de barganha está relacionada aos dois terem a mesma capacidade de se relacionar um com o outro, de decidir. Eu não preciso te obedecer. Uhum. Eu já sou velho o suficiente para isso.
Perfeito. Então, nós temos aqui uma transação gerencial que é baseada... As evidências encontram uma transação gerencial, o estabelecimento de uma hierarquia, né? E há um desequilíbrio de poder ali. E aí nós temos um outro polo, que seria uma transação de barganha, né? Onde você tem poderes semelhantes, né? Onde a hierarquia não é tão... E existe essa dependência mútua, né? O reconhecimento dessa dependência mútua e a possibilidade de cada um exercer um certo tipo de poder a partir dessa dependência. Uhum. Que não acontece na transação gerencial, né? Eu acho que temos esses dois polos. E eu acho que isso é genial, porque ao contrário do que Felipe Almeida estava coloca como exemplo, eu estou sofrendo aqui uma transação gerencial do meu filho em cima de mim. Não, é exatamente o oposto. Depois dessa definição, Rodrigo Constantino dando a definição, eu falei, pô, tem alguém que manda, o outro obedece, certo? Em que... Você não consegue barganhar nada. Eu não consigo barganhar, não consigo negociar nada com meu filho. Então, eu acho que...
Inclusive com a peruca também.
Não, com a peruca menos ainda, né? Quem tem uma transação de barganha aqui em casa é peruca e Valentim. Os dois, eles barganham. Mas o resto, cara... O resto eu tô aqui submetido a essa transação gerencial. A todo momento.
Eu tô pensando aqui como barganhar para... parar de ser acordado com outra pessoa matando mosquito. Essa tá sendo a minha dificuldade aqui.
Mas outra questão, né, que eu acho que fica claro na sua exposição, Rodrigo, é que, novamente, né, a transação é movimento, né? A transação, que é um exemplo do Felipe Almeida, o que era uma transação gerencial, pode mudar, pode virar uma transação de barganha e vice-versa. Né? Isso acontece o tempo inteiro, eu acho que essa é a questão dela, não é uma estanque. Né? A transação, a partir da medida que esses poderes vão se transformando ao longo do tempo, esses desequilíbrios ou reequilíbrios de poderes vão fazendo com que se estabeleçam novos tipos de transação. E aí eu queria pensar um pouco então sobre esse mercado de trabalho que você falou. Né? Como pensar então essas transações de barganha, gerencial no mercado de trabalho?
O Commons, quando ele vai ler o caso do mercado de trabalho, ele vai mostrar também como você tem que tomar cuidado, né? Porque, tomando o que vocês disseram também no episódio sobre o Williamson, o Williamson vai tratar o trabalho como um ativo, né? Um ativo que pode ser moldado, né? Ele pode ser transferido de uma forma que gerar otimização. Uhum. E para o Commons vai falar, né, que o trabalho pode ser considerado um ativo na empresa, mas ele vai dizer que o trabalho, né, pasme, né, o trabalho é um ser vivo, né, é uma pessoa.
Quem diria, né?
Quem diria? Poxa, essa revolução de considerar o trabalhador como um ser humano, também dotado dos seus próprios interesses, suas intenções e vontades, dão um tom de realidade a essa transação muito maior do que qualquer outra abordagem, né? Considerar ele como um agente passivo da transação. Uhum. Então, o que seria uma transação de barganha na relação entre trabalhador e capital, né? O trabalhador e empregador na contratação? Seria o momento da sua contratação. Então, nessa transação, os poderes são diferentes, porém, eu não sou obrigado a trabalhar, da mesma forma como o empregador não é obrigado a me contratar. E o que está atuando ali no momento seria a capacidade de persuasão. Eu ser persuadido a agir de determinada forma. E o Commons vai dizer que o poder de barganha está relacionado à sua capacidade de reter aquilo que você tem e aquilo que o outro gostaria de ter, né? Então, aqui seria a minha força de trabalho. Uhum. Isso que ele diz. Olha o problema. Um dos lados tem a capacidade de reter a vaga. Então, eu posso não te contratar. O outro tem a capacidade de reter o seu trabalho. Mas é uma relação muito desigual. Porque enquanto um, se reter a vaga, pode buscar qualquer outro para ocupar, a opção do outro, que no caso o trabalhador, é o desemprego.
Uhum.
Então já é uma relação muito desigual. Então, por isso que o Commons vai negar a capacidade, a possibilidade de uma barganha individual do trabalhador.
Perfeito.
Por quê? Porque a minha capacidade de retenção é ficar desempregado.
Uhum, uhum.
Quando eu estou com um sindicato, né, na ação coletiva dos trabalhadores, a minha capacidade de retenção é outra. Agora eu posso fazer greve. Então, greve é a minha capacidade de retenção coletiva, enquanto individualmente seria o desemprego. Então, é uma condição de diferentes poderes econômicos. Mas, barganha. Então, seria uma transação de barganha entre capital e trabalho, o momento da contratação. Mas depois que eu sou contratado, agora eu cheguei na empresa, ganhei meu uniforme, passei pelo treinamento, conheci os outros trabalhadores, agora a relação já não é uma relação de persuasão, né? Persuadido, uhum, a trabalhar. Agora é uma relação gerencial.
Uhum.
Agora eu tenho que obedecer as regras dentro do meu trabalho. Regras que não são só aquelas de como eu devo trabalhar, mas também o costume daqueles que trabalham, aqueles métodos que foram criados com o tempo, como se trabalha naquele lugar, tudo isso que eu sou inserido, vou aprender. Mas a relação principal ali já não é uma relação de transferência de propriedade. Você, vou transferir a minha capacidade de trabalhar, né?
Uhum.
Não é mais isso. Agora é de criação de riqueza. Agora a lógica é de eficiência. Então, como essa riqueza vai ser criada? Ah, a partir das regras definidas pelo encarregado, né? Pelo meu gerente. Mas um exemplo muito, muito importante aqui, né? Que vai passar por toda a obra do Commons, é a administração científica do trabalho, do Taylor.
Perfeito.
O que é a administração científica do trabalho? É uma tentativa de você mapear as working rules, né? As regras de operação do trabalho. Como o trabalho age, como chegar num ponto em que a fadiga faz ele produzir o máximo. O Commons lê o taylorismo, né, a administração científica, como uma tentativa de mapear essas regras, o comportamento dos trabalhadores. Daí, novamente, ele faz uma crítica. Mas o trabalhador não é uma máquina,
uhum,
como o Taylor vê. pro Taylor, o trabalhador é uma máquina capaz de ser otimizada, maximizada. Você consegue encontrar um ponto em que ele vai produzir o máximo possível, né? Considerando a sua fadiga, o seu cansaço. Mas as regras criadas pelos cientistas que analisam o trabalhador, elas passam a ser as regras de gerenciamento. Você vai trabalhar assim. É assim que você deve fazer para gerar o produto, para a criação de riqueza. Então, essa lógica do gerente, do encarregado, é a da criação de riqueza. E é essa lógica que eu passo a operar quando eu sou contratado.
Perfeito, perfeito. Mas é interessante, então, que são dois tipos de ação coletiva, né? Porque são dois tipos de transação. Uma é aquela da negociação do seu salário, da negociação dos seus dias de trabalho, as horas de trabalho, né? A qualidade do seu trabalho. E a outra é quando você está dentro da empresa que você se submete, né? Ali é uma transação gerencial. Mas, meu ponto é esse. Quando essa barganha não tem o sindicato, né? Quando essa que seria a transação de barganha não tem o sindicato, não tem, você tem essa expressão grande de diferença de poder, de hierarquia, já naquele momento que deveria ser o momento barganha, né? O momento em que existiria uma equalização entre os poderes, né? Que podemos dizer? Que é uma sociedade totalmente gerencial, porque é a gerencial dentro da empresa e também a gerencial fora da empresa, porque a empresa tem esse poder de comando. É isso que você está dizendo, né? Quando eu vou trazer aqui a minha referência. A minha referência é Constantino 2019.
Aí né? Sim.
Minha referência é Constantino 2019, né? Dissertação, né? É isso, Constantino? Uhum. Constantino, isso, Rodrigo. Na sua dissertação de mestrado, tem uma página ali, no final, quase no final, né, que você fala sobre a reforma trabalhista de 2017. Né? E você fala que ali essa reforma representa o avanço de uma transação de gerencial, certo? Porque ela reduz todo tipo de poder, né, da parte dos trabalhadores frente à empresa. Né? Então, ao acontecer isso, você está dizendo que tem uma transação gerencial fora. Né? Então, já vai ter uma dentro da empresa. Não tem como. Né? Eu entendo assim, por mais que nós tenhamos, sei lá, uma empresa autogerida, né, que os trabalhadores são os donos, dentro da empresa vai ser gerencial, porque você vai ter que ter alguém comandando aquilo para chegar em algo específico. Certo? Agora, fora da empresa, também seria gerencial? É isso que você está me dizendo? A reforma de 2017, né, trabalhista, ela afasta essa relação de uma transação de barganha, essa relação entre trabalhador e empregador, de uma relação de barganha para uma relação gerencial já nessa negociação, já ainda fora da empresa?
Que, em outras palavras, quer dizer que gera um desequilíbrio de poder, né?
Gera a testa, né? Um desequilíbrio que já existia, não sei, mas estamos indo para um lado oposto, né, do que deveria ser, acredito.
Sim, porque as transações, elas estão ocorrendo com base nas regras de operação coletiva.
Isso.
Né? As transações, elas ocorrem levando em conta os costumes, levando em conta as leis, e se determinada lei vai modificar essa estrutura de poder ou favorecer determinado tipo de força. Né? Então, eu digo que o trabalhador pode sim negociar com o patrão e que os sindicatos eles não são tão necessários, ou eu até começo a criar um imaginário coletivo contra os sindicatos.
Isso faz é forte, com que, hein?
Isso faz com que as regras que moldam as transações, então, por que, que o gerenciamento dentro da empresa é do jeito que é? Ah, porque a CLT definiu que existiam limites, né? Existiam bases para como eu me comporto dentro da empresa. Então, o meu patrão, ele tem o poder dentro da empresa, poder gerencial, porém, com limites. Né? Esse poder é limitado e esse poder tem um piso, né, do que ele pode fazer ou não comigo. Então, a lei ela tem o poder de interferir na forma como essas transações vão ocorrer. Na dissertação, foi algo que eu não trabalhei tanto na dissertação, mas agora no artigo que eu desenvolvi dela, eu tentei tratar mais sobre isso. A reforma trabalhista representou uma modificação naquelas práticas do que pode ser feito dentro da empresa. O que, que pode ser feito? Então, eu vou retirar uma série de salvaguardas do que os trabalhadores tinham. Os sindicatos, se antes eu reconheço que os sindicatos são importantes para os trabalhadores, se antes eu tenho uma série de vantagens para o sindicato, até mesmo uma estrutura de financiamento do seu funcionamento, que é muito antiga, uma estrutura muito antiga, e de repente eu tiro essa estrutura de financiamento, eu estou desequilibrando esses poderes. Eu estou matando um órgão coletivo, né, da pior forma possível, que é, para matar algo, é só cortar o seu financiamento.
Opa!
Então, uma forma de você, né, desestruturar sem ter... indiretamente, mas é diretamente, né? Então, a reforma trabalhista representou uma alteração das regras de operação coletiva, que favoreceu um certo tipo de transação, que não é uma transação que o sindicato toma frente nessa barganha, mas é uma transação em que o capital, o empregador, tem mais e mais poder para exercer sua vontade sobre a mão de obra por ele contratada.
Perfeito. Maravilha. E é interessante porque, às vezes, a gente coloca, né, de uma forma muito assim... antes da contratação, você tem um tipo de transação, depois você tem outro tipo. Né? Pegar, por exemplo, a nossa esfera, né, que a gente lida aqui, que é a universidade pública. Eu vou, não vou citar, né, mas eu vou mencionar falas de dois colegas de trabalho. Né? Teve um colega de trabalho...
Polêmica.
Teve um colega de trabalho que ele uma vez jurou para mim e falou: ah, Felipe, a gente só conhece mesmo a colega ou o colega que a gente contratou depois do estágio probatório. Né? O que, que ele estava apresentando ali? Olha, a ação coletiva, né, e toda a lógica do indivíduo desenvolver, né, a sua atividade laboral, ela é uma antes da pessoa ter estabilidade e é outra depois, assim. E um outro colega de trabalho, ele se tornou professor titular, né, algum tempo atrás e tudo, e uma das coisas que esse colega colocou, falou: ah, e agora? O que, que eu vou fazer, assim, sabe? Que incentivo que eu tenho para continuar dando aula na pós-graduação e tudo mais, né? Porque o que acontece, né, na nossa carreira, a pessoa pode chegar no topo da carreira, né, com 20 anos de trabalho, né, só que a nossa atividade docente vai para além de 20 anos para fins de aposentadoria, né? Tipo, e aí? Então, como você consegue chegar no máximo, né, tipo, num período inferior, a sua contribuição enquanto, né, trabalhador, né, numa universidade, mais uma vez você acaba tendo uma mudança, né? Então, dependendo de como esse contrato é desenhado, você consegue ter várias e várias, né, tipo, transações diferentes sendo estabelecidas, que vão sendo modificadas ali ao longo da vida, né? Uhum.
Só para auxiliar na sua ilustração, para a nossa audiência que eventualmente não sabe o que é o probatório, é um período no qual o professor ele fica sob observação, digamos assim, ou sob tutela do departamento. Se não me engano, tem um outro professor que fica responsável por fazer isso, né?
É um comitê, né? Você vai ter
um comitê.
Ter um comitê que vai avaliar o desempenho desse colega, e oscila de universidade para universidade. Lá na UFPR, todo ano, né, a pessoa em probatório é avaliada, e aí você vai ter uma comissão, né, formada por 3 pessoas, sendo que só uma do mesmo departamento que a pessoa, e essa comissão vai proceder à avaliação. No ano seguinte é uma outra comissão, e assim sucessivamente, para tentar deixar, né, o processo com a maior lisura possível.
Perfeito. Isso dura 2 anos, né?
Três.
Três anos. Isso.
E uma pergunta que... Eu tô cheio de perguntas hoje, pessoal. 8 da manhã só tem perguntas, eu não respondo nada, pessoal. A questão da razoabilidade, né? Eu acho importante a gente deixar isso muito explícito, né? Porque como a gente pensa essas transações e a razoabilidade, por exemplo, da barganha, né? Que essa, por exemplo, essa transação, o capital-trabalho, Rodrigo falou, temos um afastamento de uma razoabilidade, podemos dizer assim, dependendo do, do tipo de regra. E aí tem outra questão, né? Como entra o Estado aí? Né? As leis, né? Eu quero pensar aí as leis. Qual que é o papel delas ali, né? E como elas se conformam, né? Determinando certas transações, como elas vão ser feitas, né? E qual é o papel delas para atingir essa razoabilidade? Eu acho que damos um juízo de valor, né? Do Commons, né? Que, veja, para o Williamson não tinha juízo de valor algum, né? É o próprio indivíduo racional tomando sua decisão maximizadora, fim. Para o Commons, não. Ele fala, ó, tem transação que é boa, né? Que nos dá mais liberdade, que nos dá mais igualdade, que nos dá mais possibilidades de vida, né? Eu acho que tem aí... Eu sempre sinto uma questão meio religiosa no Commons, na defesa disso, da independência. Eu acho que ele sempre cita, né, a questão da independência dos seres, né, a liberdade como independência, né, como não está sendo submetido à vontade do outro, essa independência, a razoabilidade estaria ali, e o papel do Estado para isso, né, que eu acho que isso é uma questão central, como o Estado alcança essa razoabilidade, que veja, é uma questão que o Williamson Não existe. Williamson, no máximo, vai falar que tem um ambiente institucional e que as estruturas, ou na verdade, o arranjo institucional vai depender desse ambiente. Se o cara vai fazer uma transação hierárquica, uma transação híbrida ou de mercado, depende desse ambiente institucional. Ou seja, a estrutura de governança que ele vai escolher, o arranjo institucional, depende desse ambiente. Enfim, é uma coisa, é quase uma variável externa, né? E esse cara não, esse cara está dizendo o ambiente não, são as leis, as regras, como está dizendo, é que nos vão permitir que nós sejamos mais livres, mais independentes, né? Que tenhamos uma boa vida, no fim das contas. Existe o conceito de boa vida ali, eu acho, de alguma maneira, no Commons, né? Eu sei, eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque a gente está falando sempre do trabalhador ou empresário, trabalhador ou empresário, mas aí você já adiantou um pouco, peraí, tem uma lei aí, né? Tem um Estado ali, né? E o que ele deve fazer? Essa é a questão. Agora é o que deve fazer e não o que é, né?
Bom, acho que essa sua pergunta já mostra que para o Commons as transações, elas são centrais nessa atitude reformista dele. Porque a partir dessa leitura das principais transações no capitalismo, ele vai perceber que a razoabilidade ela é deixada de lado em grande parte das transações. Bom, você falou de um juízo de valor, né? Então, o Commons tem sim esse juízo de valor, o que ele considera como uma melhor transação, né? Principalmente a superioridade da barganha, por isso que ele aponta para a necessidade da barganha coletiva de trabalhadores, também pelo seu apego a falar sobre a democracia, né? Então dá para entender a questão do período, a ameaça à democracia, mas... Ele vai dizer, né, se fosse uma leitura simplesmente de eficiência, a melhor forma de dirigir as relações econômicas seria uma ditadura. Se fosse somente em termos de eficiência.
Olha o...
Por quê? Seria...
Agora,
porque seria uma forma...
Agora eu quero ver. Agora eu quero ver se a gente vai ter culhão de deixar isso, de não cortar.
Chile.
Agora a nossa coragem está sendo questionada. Desculpa te cortar aí, Rodrigo.
Vai lá. Não, que isso. Não, porque ele vai dizer, porque é uma forma que você vai controlar, mas tudo... Vai controlar a produção, controlar a distribuição, mas seria isso iria ignorar completamente o papel democrático, o papel da democracia na definição da razoabilidade. Lembrando que a razoabilidade seriam aquelas transações que alcançam um estado em que as duas partes teriam o mesmo medo uma da outra, mas não só isso, mas seria o resultado que elas chegariam caso elas tivessem o mesmo poder. Né? Caso elas tivessem o mesmo poder. Então, para o Comus, o importante é que todos tenham voz, como o Manuel falou. Então, tem uma questão religiosa por trás, tem a ideia da igualdade, mas ele coloca que a ação coletiva tem muito poder, seja na sua experiência como tipógrafo, seja na sua experiência quando ele acompanhou alguns sindicatos. A harmonia não vem pela divisão do trabalho, a harmonia não vem por leis naturais. A harmonia, na verdade, é uma ordem gerada. É uma ordem gerada pela ação coletiva.
Perfeito.
É uma ordem gerada pela ação coletiva. Então, é isso que o Comus vai apontar. Então, quando ele está lendo a administração científica do trabalho e ele vê a forma como o trabalhador está sendo tratado, ele vai dizer que o capital perde muito em não considerar que o trabalhador é gente e que a riqueza que o trabalho acresce, né, adiciona ao capital, é também das práticas dentro da empresa, daquele... Ele vai chamar do goodwill. Goodwill é aquela riqueza em que todos dentro da empresa seguem o mesmo objetivo, são considerados como... O trabalhador contribui também. A sua experiência é importante, tudo isso é importante. Por isso ele diz que era importante a democracia industrial. Essa é a proposta dele dentro da empresa. A democracia industrial. Representantes escolhidos pelo trabalhador também contribuem na definição de como o trabalhador deve ser gerido. Que tipo de regras devem ser escolhidas. Por quê? Porque o trabalhador também importa. Ele é gente. Uhum. Bom, mas as leis também têm um papel muito importante, porque o Comus não é romântico quanto a isso, esperar, né, essa hora que aconteça espontaneamente, né, que o trabalhador, de repente, comece a ter mais voz e ele tenha mais poder de barganha. Por isso, as leis são importantes. O Estado, o Kaufmann, né, o Bruce Kaufmann vai até falar que seria um tipo de engenharia institucional. O Estado ele vai atuar justamente na equalização de poderes.
Perfeito.
A sua ideia, a definição de novas leis, de novas regras, ela tem que atuar nesse propósito. E como esse propósito é atingido? Novamente ele traz, elegendo representantes, não só do capital, mas também do trabalho. Aí você pode dizer os méritos disso, você também, o Comus está sendo muito ingênuo, mas para o Comus sempre as suas propostas são de democracia, seja democracia industrial ou seja democracia a representação no Estado, para eleição de representantes de cada um dos interesses para a criação de novas regras. Porque ele diz que hoje o valor razoável já é razoável, só que é razoável para uma parte só.
Uhum.
Aqueles que detêm maior poder. O valor razoável, com letra maiúscula, que é o que um texto do Hampstead ele fala, valor razoável com letra maiúscula seria a criação de leis em que não só um interesse é atendido, mas ambos os interesses da transação são... atendidos, né? Usando a mesma palavra.
Nosso querido Pablo Munhoz já mandou mensagens aqui pra gente. No entanto, não podemos, né, não mencionar as transações distributivas, né? Que ficaram um pouquinho de lado, né, na nossa, uhum, nosso debate. E as transações distributivas, né? Qual é o princípio por detrás?
Não, as transações distributivas, elas são de diversas formas, né? Elas têm diferentes formas de se expressar. Mas elas ocorrem quando aquele que toma a decisão é um corpo, né? Coletivo. Toma coletivamente. Vamos dizer que ela se a transação de barganha é uma transferência dos direitos de propriedade e a transação gerencial é a criação de riqueza, a transação distributiva seria a distribuição dessa riqueza criada. E também a distribuição dos encargos, né, dessa decisão. Então, como você vai dizer que quando o poder legislativo define novos encargos, né, novos impostos, isso é uma forma de transação distributiva. Também quando os executivos de uma empresa definem um orçamento para determinado ano, isso também é uma forma de transação distributiva, porque passa da decisão desse corpo definindo de que forma a riqueza criada vai ser distribuída, seja entre os seus trabalhadores ou seja entre com um cidadão, né, de determinada sociedade. Mas se a gente puder voltar também para o exemplo do trabalho, um tipo de transação distributiva seria a decisão judicial. Uhum. Um conflito entre trabalho que não é resolvido na barganha entre sindicato e capital, ele vai para a justiça e a justiça tem a capacidade de decidir sobre aquilo. Isso seria o poder coletivo do Estado definindo pelas leis, pelos costumes, de que forma aquele conflito é resolvido. Então é um ser coletivo que resolve o conflito, não as partes tradicionais da barganha.
Perfeito. Ah, maravilha. Ah, Rodrigo, é muito bom quando você está aqui, cara. Eu aprendo muito.
Eu aprendi,
né,
muito. Eu aprendi,
gente,
sabe o que eu aprendi?
Legal.
Eu aprendi uma coisa. Uhum. Eu tenho que falar o que eu aprendi, Rodrigo. Aprendi o seguinte. Olha, para a democracia existir, você precisa ter um certo tipo de igualdade, né? E esse tipo de igualdade inclui igualdades de barganha, inclusive, nas relações econômicas, nas relações trabalhistas. Esse tipo de igualdade é central. Se você não tem esse tipo de igualdade, ou seja, se as leis, as regras daquela sociedade, elas não vão em direção a esse tipo de igualdade, então você não pode chamar isso de uma sociedade liberal e democrática, certo? Então, é exatamente o oposto do que nos é vendido, né? É o não liberal, certo? Não vou falar nem ditatorial, mas é exatamente o que não é democrático, né? Então, toda a passagem dessas reformas que tiram o poder do trabalhador, tiram o poder de barganha, que não fazem que exista a barganha razoável, esse combate, na verdade, é um combate contra a democracia, né? Esse combate que a gente vê todo o tempo é contra a democracia. É para além de, o trabalhador vai ser mais explorado. É antidemocrático, certo? Porque a democracia existe um certo tipo de igualdade que todos nós sabemos, e o Common sabe muito bem que a igualdade econômica é central ali, né? Um certo tipo de igualdade econômica, ou pelo menos uma igualdade que permita a independência entre os seres humanos, que não está sendo respeitado. E isso é antidemocrático, no final das contas, no final do jogo, é absolutamente antidemocrático.
Fantástico. Eu gostaria de dar uma dica para a nossa audiência para a semana que vem, né? Porque semana que vem nós resgataremos o nosso querido institucionalismo webleriano, né? Com ilustrações. Então, eu gostaria de apresentar essas ilustrações, porque, assim, como que seria a experiência completa da semana que vem, né? Que a audiência tivesse assistido já os filmes que a gente vai fazer a leitura webleriana. Então, eu vou apresentar aqui os filmes para a audiência, né? E a gente vai comentar esses filmes, que é o Que Horas Ela Volta, né? O filme com a nossa sensacional atriz Regina Cazé, né? E o Parasita, né? O filme sul-coreano, né? Comentaremos esses dois filmes com auxílio do Marco Cavalieri e comentaremos também o Snyder Cut, né? Que todo mundo tá falando aí, a gente vai comentar também.
Tá. É, isso eu não tava sabendo.
Esse é surpresa para mim também.
O Felipe e o Pablo estão fazendo reunião sem nós, Manuel.
Eu não tô sabendo disso.
Não, o Snyder Cut a gente não vai comentar então, não. Dado essa grande mobilização.
Tem que ver ainda mais um.
A gente não vai comentar, né? Que Horas Ela Volta e Parasita, né? A gente vai estar comentando. Cara, eu tô bem perdido, Fernando. Hoje é dica ou conselho?
Hoje eu não sei. Temos conselho. Mas eu não lembro qual que é a ordem. Vamos de conselho, então, pode ser?
Conselho. Rodrigo, okay. fica à vontade aí para participar, hein? É, a gente dá o conselho perspectiva institucionalista.
Vamos ver onde é que eu deixei aqui.
O bom que o conselho é tão surpresa, eu não sei, só o Felipe, só o Fernando que tem os conselhos? Quem tem os conselhos?
Pablo Munhoz.
É uma surpresa.
Pablo recebe, isso, né, pra mim também. Deixa anônimo, passa para nós e a gente debate aqui.
Só o Pablo sabe, para a gente não correr o risco.
Mas ele passa agora.
De entregar. Para a gente não correr o risco de entregar, cara, quem é a pessoa.
Hoje é bem curtinho. Essa pessoa pergunta, na perspectiva institucionalista, a monogamia é natural?
Não.
Curtinho é o caramba, né? Porque isso dá um debate
animal. Não, curtinho é a pergunta.
Não, mas o Ramon já respondeu, não. Não. Na perspectiva institucionalista, você lida com construções sociais. Você não está lidando com elementos naturais, né? Agora eu vou fazer o meu exercício de adivinhação. Né? Por que a pessoa formulou essa pergunta? Né? Porque vira e mexe, a gente tem essa análise das relações de várias espécies. Né? Ah, o tigre é uma espécie monogâmica, a baleia, babá. Não, mas isso é muito diferente do nosso conceito de relação. Correto?
Sim.
O nosso conceito de relação não é uma relação somente para fins reprodutivos, né? O nosso tipo de relação é uma relação, uma consolidação da família como uma estrutura social e
uma
tudo
afetividade.
Mais.
Afetividade.
Afetividade, tudo. Né? Isso vem da história da nossa sociedade, né?
Sim.
Então você. A monogamia não é natural, né, ao ser humano. Né? Tipo. Porque vem de uma perspectiva social. É, isso não é... Eu tô pensando aqui porque a pessoa formulou, né, essa pergunta. Porque isso não é desculpa para você querer gerar, né, uma grande ruptura com as instituições correntes. Né? Tipo, o que eu acho... Né, e aí vem o conselho. O que eu acho que seria interessante... Né, para a pessoa que enviou, a gente não sabe nada, não sabe nem o gênero, né?
Uh-uh.
Então, para a pessoa que enviou, o que eu acho interessante para essa pessoa é o seguinte, cara, seja, mais uma vez, né, honestidade na relação. Se você não quer uma relação monogâmica, não tenha, mas avise isso para a pessoa que você está se relacionando. Ó, estamos aqui num relacionamento aberto, beleza? Vamos conversar os parâmetros do nosso relacionamento aberto? Como é que vai ser? Né? Tipo, eu acho que, né, qualquer relação ela tem que ser conversada. Né? Então, acho que se a pessoa está... Né, e sabendo que ela está rompendo com uma grande instituição, né, e tudo, né, é complicado.
E
eu acho que isso tem que ser conversado aí adequadamente, né, com a outra pessoa. E levando em consideração que, mais uma vez, né, quando você está se relacionando com várias pessoas, você se expõe mais para doenças sexualmente transmissíveis. Então, por favor, se cuide aí, né, se você não está dentro de uma relação. Né, não que a doença não possa acontecer, né, em relações monogâmicas, se vocês não fizeram os exames antes, né? Mas pelo amor de Deus, né, se você está tendo vários parceiros ou várias parceiras sexuais, pô, se preserve.
Acho que esse é um bom exemplo da força das instituições, né? A quantidade de sentimentos que essa pergunta pode gerar nas pessoas, né? De, sei lá,
mobiliza,
ciúme,
né?
Insegurança, enfim.
Exatamente.
Isso está fortemente construído na gente, né? Inclusive ao ponto de algumas pessoas acharem que é natural.
É, não, e isso vem, né, dessa relação de posse, né, de um indivíduo pelo outro, né? Tipo, o ciúme, a insegurança vem, né, dessa... meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, né? Tipo, essa relação de posse que a gente acaba gerando, né? Uhum. Isso é fruto da sociedade capitalista. O ciúme é fruto da sociedade capitalista.
Perfeito.
Eu recomendo, assim, no institucionalismo, né, nos autores fundamentais, você não tem nenhuma grande digressão a respeito disso. Né? Então, você não acha exatamente algo que está falando diretamente sobre a monogamia. Né? Você tem a questão da propriedade no Veblen, né? E a propriedade de homens tendo a propriedade de mulheres, mas eu acho onde se desenvolve muito bem isso, e eu acho que é uma leitura que se é central ali para quem está interessado, é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Engels. Ali ele vai falar exatamente da origem histórica, é uma grande abdução, né? Uhum. Mas ele está falando, ou seja, uma grande hipótese, mas ele apresenta essa origem da monogamia como uma forma do homem fazer com que a mulher, ou seja, que os filhos que ele tenha com a mulher, tenha algum grau de certeza que os filhos são dele. Para ele passar a riqueza para o filho que é dele. Né? Uhum. Então, a relação monogâmica ela começa a surgir quando o homem quer passar a sua herança para os filhos, mas ele precisa ter uma certa certeza de que a herança, que o filho é dele. Então, ele impõe a monogamia às mulheres para isso, certo? E veja, sempre o Engels fala, ele vai falar, e é sempre uma monogamia da mulher para o homem. O homem não precisa ter essa monogamia com a esposa, né? É ela que tem que ter, porque ela que tem que ser honrada. Não, o homem é um esperto, o homem é um cara legalzão, ele né? Então, aí você tem essa diferenciação, o Engels coloca muito bem, e está lá, se quem quiser se interessar, eu acho que me convenceu.
Apesar do Veblen não ter teorizado sobre monogamia, poligamia, ele tem uma biografia bem interessante. Eu recomendo quem tiver interesse.
Ah, uma biografia sobre isso, entendi.
É.
Mas tem muita informação ali que não tem fonte, né?
É.
A biografia do Veblen, ela é controversa, é um elemento que você tem que olhar com alguns pés atrás, né? Tipo, lembrando que o primeiro biógrafo do Veblen, né, o Joseph Dorfman, era professor de uma Colômbia muito conservadora, né? Tipo, então
tinha vested interests naquela biografia dele.
Tinha. Então é assim, tem que se ver com algum pé atrás, mas assim, tudo indica que o Veblen não era, né, uma figura muito respeitadora das instituições correntes, assim, sabe? Tipo, isso é a indicação que tem.
Rodrigo, queremos a opinião do Rodrigo.
Cara...
Não, fica à vontade.
Eu concordo, não, eu acho que essa do... Não acho que seja natural também, não. Mas olhar também como tem esse papel... moral, né? O papel da religião definindo o que é. Se perguntasse por Commons, ele ia falar, né? Ele ia concordar que não é natural, mas ele diz que tem outras coisas que estão influenciando, né? Ele como presbiteriano que foi.
Perfeito.
Cara, só para lembrar, eu acho que nem para entrar, né, na gravação, vocês falaram aí, mas tem um texto do Hodgson que ele vai falar da biografia do Veblen. Ele fala, né, que o Veblen tinha casos e que a esposa dele, né, ela tinha uma má formação nos órgãos genitais. Daí o Hodgson fala, né, tá vendo? No fim das contas, a biologia importa, né? Então, justificando isso, ele apontando por que ele poderia ser infiel.
Ah,
né?
Perfeito. Cara, justificou. Homens justificando isso, homens é ótimo.
É, não, mas isso...
Cara, é muito ruim. O texto do Hodgson foi...
É um texto...
Falo, tá vendo?
Foi publicado em livro, esse texto.
Foi publicado em livro.
É um Hodgson, quando escreve artigo... que tem a revisão, e outro Hodgson em livro. As barbaridades estão no livro. Cara, isso
nota de rodapé, cara.
Isso foi já foi desmentido, né? Inclusive, a mulher que se defendeu, que foi a principal amante do Veblen, quando ela veio a falecer, o filho dela depositou os arquivos dela lá na Universidade de Chicago. E o Veblen pediu para destruir os arquivos, né? A gente não tem os arquivos do Veblen, mas a gente tem com quem ele se correspondeu. E o que se podia dizer é que eles tinham, né, uma relação próxima, mas não uma relação que sugere uma relação amorosa, sabe? Tipo, então, assim, é muito difícil, cara, se...
Mas, para você chegar a ponto de escrever algo assim no livro, ia ser muito baixo.
É, né? Não, demais. Mas, cara, demais. E revela isso, revela como essas coisas importam para nossa sociedade, né? É. Como a leitura do que o cara fez na vida pessoal dele, isso vai influenciar e é relevante no que ele tá dizendo, teoricamente, né? É, e a questão moral, né? A moralista, que a gente tá falando, pô, o cara tinha outros companheiros, não tinha companheiros, mas, cara, é a vida que ele teve, né? No momento que ele teve, naquele momento, tipo, tô falando de 100 anos atrás, né? Então, pelo amor de Deus, não entendo, não cabe muito na minha cabeça isso, né? Não, e também na minha cabeça a ideia de transformar o cara num grande herói, né? Nossa, sim. O cara é incrível. Sim, tipo, sim. O cara é um pensador com seus problemas, né? Com as suas coisas boas. E pronto, né? Parem de ficar vasculhando. Encontrei um podre. Fim, não vamos ler. Agora é o, como chama? Cancelou, né? Cancelamento.
É o cancelamento.
É a cultura do cancelamento aí. É isso aí, na vida acadêmica. Vamos cancelar o Hodgson, isso que a gente vai cancelar, vocês vão ver. E, ainda esse ano, eu prometo que vai ter um cancelamento do Hodgson aqui nesse programa.
Olha só. E sobre essa questão, né, de ser natural ou não, eu diria que tem muitos comportamentos nossos que não são naturais e a gente reproduz eles cotidianamente, né? Por algum motivo...
Usar roupa, né?
Por algum motivo, alguns chamam mais atenção do que outros, né? Como, por exemplo, a monogamia. Mas, por exemplo, você tem um estilo de vida de ser fitness, por exemplo. Isso é anti-evolucionário, você está gastando energia, né?
Sabe? Ó, o Fernando justificando a própria preguiça.
Eu tava vendo. Meu filho fica assistindo um desenho que tem agora no Netflix. É novo, parece. Não sei, chama TV. Alien TV.
Alien TV.
E aí,
de alienígena?
É. E é muito Veblen. Muito mesmo? É, no sentido do. Qual que é o primeiro biógrafo? Você acabou de falar, pô.
O Dorfman.
É o Veblen do Dorfman. Que é alienígenas vêm à Terra e ele tem um programa de TV, né? E eles vêm com a navezinha para estudar alguma coisa. Tipo, eles vão na, academia de ginástica. E aí eles vão mostrar para os alienígenas, é um programa de TV alienígenas para alienígenas, mostrando o que é o que os terráqueos fazem. E aí eles, por exemplo, eles vão na academia de ginástica, que eu achei genial, porque eles entram na academia de ginástica e está todo mundo lá fazendo os exercícios. Aí acontece todas as bagunças ali dentro e no final tem tipo, um resumo do programa, que é o que os alienígenas veem na TV. Ele fala, os humanos, eles gostam muito de fazer nada. E eles se especializaram tanto em fazer nada que eles vão para lugares para fazer nada, onde eles andam sem sair do lugar, levantam pesos que não fazem nada e fazem um monte de esforço que no final não faz nada. E aí ele fala, os humanos então são grandes especialistas em fazer nada. E deve ser exatamente por isso que eles ainda não fizeram as viagens interespaciais e não sei o quê, porque eles estão se especializando em fazer nada. Então é por isso que eles ficam ali na Terra fazendo nada. Então eu achei isso muito interessante, né? Porque é bem a visão vebleriana do cara tipo, que sai do mundo e fala, pô, realmente o cara que a gente faz nada. E a gente não faz nada.
Aliens TV é tipo Big Brother, né?
É isso, não. Eles vão pegando essa. É meio isso, sabe? Coisa que a gente toma como natural, que é isso que o Fernando tá falando, e parece, não, é isso, fazer exercício, festa de aniversário, tem um de festa de aniversário, tipo, não, isso acontece, os caras chegam e falam, não, isso aí é uma pura construção e não tem sentido, de um certo ponto de vista, não tem sentido.
Não tem.
Aquela pessoa ali tá comemorando porque deu uma volta no sol.
Exatamente.
Pessoal, temos abraço para hoje?
Eu posso mandar um beijo hoje? Hoje
pode.
Vou mandar um beijo para Nilciene Araújo, né? Nilciene Araújo é uma senhora de 91 anos que vai ser submetida a uma cirurgia para trocar o marca-passo, né?
Opa.
É um momento complicado de fazer cirurgia, né? Hospitais não é, né, o melhor local, né? Mas a cirurgia está agendada para o dia 30 agora, a gente está gravando dia 24 e esse episódio vai ao ar dia 31, Então eu quero mandar um beijo para desejar uma boa recuperação para Nilcene Araújo.
Boa sorte, Nilcene.
Acho que eu vou mandar um abraço pro meu colega, foi colega de mestrado, agora tá na Federal Fluminense, o Álvaro Martins, que fiquei sabendo recentemente que finalmente conseguiu uma bolsa lá, agora vida completamente diferente, agora é um novo homem, então parabéns pro Álvaro, segundo ano de doutorado já, muito sucesso aí pra ele.
Show de bola. Perfeito. Eu mando um abraço para... Deixa eu ver. Eu olho aqui... Quando vocês falam dar um abraço, eu olho para minha agenda aqui, ver o que tem na semana. E hoje temos uma banca de Felipe Romera. Então, um abraço para Felipe Romera. Tem uma banca sexta-feira com ele. Então, eu sempre mando um abraço para as pessoas que eu faço banca.
Show de bola. Maravilha. Eu reforço todos os abraços. E também, mais uma vez, eu desejo aí um abraço de conforto aos familiares de todas as vítimas do Covid, que nessa última semana aí foi, no mínimo, caótico, né, pessoal? Então, deixei meu abraço para todas essas famílias. E aproveito também para lembrar a todos que no Instagram nós somos @economiaunderground e no Facebook nós somos Economia Underground Podcast. Nos acompanhem lá em nossas redes sociais.
Abração,
falou, pessoal. Falou,
obrigado,
pessoal.
Rodrigo.
Até mais.
Obrigado, Rodrigo.
Obrigadão, cara.
Gente, falou. Só lembrando o que eu tenho que apertar agora.